passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
O Senado Federal aprovou em dezembro as mudanças no Código Florestal. O texto aprovado pelo Senado altera artigos do projeto que haviam sido aprovados pela Câmara. Por isso, as alterações introduzidas pelos senadores voltaram para a Câmara para novo exame pelos deputados. O texto do Senado estabelece novas definições e limites para as áreas de preservação permanente. As APPs são aquelas áreas que não podem ser desmatadas, mas o projeto define também situações de exceção, em que as APPs podem ser eliminadas. São consideradas APPs as margens dos rios, o entorno de nascentes e olhos d'água, os topos de morro e as suas encostas a partir de uma determinada inclinação, os manguezais e outras formações costeiras. As APPs podem ser eliminadas por interesse social, para atividades de baixo impacto ambiental ou por utilidade pública, como, por exemplo, para a construção de estradas, redes de água e esgoto, de energia, de telecomunicações, para atividades de mineração ou para a realização de obras de interesse da defesa civil, como a contenção de encostas. O novo Código Florestal determina a criação do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e torna obrigatório o registro nesse cadastro, em até 2 anos, de todas as propriedades rurais. O projeto prevê a divulgação desse cadastro na internet para acesso de todas as pessoas. Os estados terão 2 anos para criar programas de regularização ambiental, os PRAs, cujas normas gerais serão definidas pela União em até 180 dias após a entrada em vigor do novo Código Florestal. Os estados terão 2 anos para criar programas de regularização ambiental, os PRAs, cujas normas gerais serão definidas pela União em até 6 meses após a entrada em vigor do novo Código Florestal. O produtor rural terá que aderir ao programa de regularização ambiental até 2 anos após a sua criação, e a inscrição no Cadastro Ambiental Rural é a primeira exigência para participar do programa de regularização ambiental. Após aderir a esse programa de regularização, o produtor assinará um termo de compromisso e, a partir daí, não poderá mais ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008 por desmatamento em APP ou reserva legal. O texto do Senado mantém o conceito da área rural consolidada, que foi incluído pela Câmara e que não estava previsto no Código em vigor. Isso significa que poderão ser regularizadas atividades de agricultura e criação de gado e que já estavam implantadas em áreas protegidas até 22 de julho de 2008. Essa é a data de entrada em vigor do Decreto Presidencial 6.514, que define penas previstas na Lei de Crimes Ambientais. O Código Florestal estabelece que, para os rios pequenos com até 10 metros de largura, a mata ciliar deve ter no mínimo 30 metros. Mas quem já ocupava essas beiras de rio antes de 22 de julho de 2008 só terá que recompor e preservar 15 metros de mata ciliar. Para rios maiores, os proprietários de terra terão que recompor entre 30 e 100 metros das matas ciliares, dependendo da largura dos rios. Da mesma forma, quem já ocupava o entorno de nascentes em julho de 2008 só terá que recuperar 30 metros ao redor desses mananciais. Já nas encostas de morros com declividade superior a 45 graus e também nas bordas dos tabuleiros ou chapadas e topos de morro, que já eram ocupadas em julho de 2008, podem ser mantidas atividades florestais e cultivo de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, como o café, por exemplo. A criação de gado nessas encostas só será permitida em áreas onde a vegetação natural seja de campo. No caso da reserva legal, que é aquela área da propriedade que não pode ser desmatada, também foram introduzidas novidades pelo princípio da área consolidada. A regra geral na Amazônia Legal é que as propriedades situadas em áreas de florestas precisam manter 80% das matas preservadas. Se o ambiente for de cerrado, a área de reserva legal será de 35% da propriedade. Se a fazenda estiver em área de ocorrência de Campos Gerais, na Amazônia, a reserva legal precisa ser de 20% da área do imóvel. Da mesma forma, nas demais regiões do Brasil, a reserva legal será de 20% da propriedade. Mas quem desmatou a mais do que podia até 22 de julho de 2008 vai ter que recuperar o desmatamento excessivo, levando em conta a lei em vigor na época. Assim, quem desmatou até agosto de 2001 só vai precisar recuperar 50% da reserva legal em áreas de florestas na Amazônia. Isso porque em agosto de 2001 é que foi editada a medida provisória 2166, que elevou o percentual de reserva legal na floresta amazônica para 80% da área da propriedade. A partir de agosto de 2001, será preciso então recompor 80% da vegetação de floresta na Amazônia. Mas essa recomposição pode ser feita misturando espécies nativas com exóticas, como, por exemplo, eucalipto ou manga, ou ainda comprando ou arrendando uma área preservada de floresta no mesmo bioma para compensar a área que o fazendeiro desmatou em excesso lá na sua fazenda. Para o senador Blairo Maggi, que é do PR de Mato Grosso, ex-governador do estado e um dos maiores produtores de soja do Brasil, a fórmula alcançada pelo Senado atende aos grandes proprietários e também aos pequenos.
Todo o trabalho que nós fizemos durante o período que o Código teve aqui no Senado, foram praticamente 7, 8 meses, nós procuramos ir em duas linhas. Uma de dar aos produtores a tranquilidade e mostrar de que a lei que tem que ser seguida era uma lei clara, uma lei que todos possam ler e entender, para deixar de fora a judicialização disso, quer dizer, deixar fora o Ministério Público, a Justiça, quando nós temos uma lei que não entendemos bem, acabam interpretando de forma diferente e acaba indo para a Justiça. Então, esse foi um ponto. O segundo ponto é que nós conseguimos separar dentro do projeto são as coisas referentes ao passado, ao presente e como é que as coisas vão se comportar para o futuro. Então, nós separamos em três fases essa questão do Código Florestal. Outro assunto que ficou também bem resolvido é a questão da agricultura familiar ou do pequeno agricultor até 4 módulos fiscais. Porque esse era um assunto que, se você levar ao pé da letra a lei antiga, muitas propriedades pequenas, muitos pequenos produtores da agricultura familiar, eles praticamente perderiam todas as suas terras se eles tivessem que fazer as recuperações previstas na lei anterior. Então, esses pontos, para mim, foram pontos relevantes, pontos importantes, que vai dar ao campo, independente de onde o agricultor estiver, no centro-oeste, na Amazônia, no norte, no sul do Brasil, no sudeste, vai dar ele tranquilidade para ele continuar produzindo alimentos, contribuindo com o crescimento do Brasil e principalmente dando à família desse agricultor a tranquilidade de ele continuar na terra que ele estava.
Para o senador Blairo Maggi, a fórmula encontrada pelo Congresso de aceitar os desmatamentos existentes, as chamadas áreas consolidadas, respeita as ocupações feitas pelos produtores rurais na Amazônia quando os percentuais de reserva legal eram menores.
As leis que eram na época da ocupação dessas áreas já eram leis que diziam que nós devíamos ter reserva legal de 50% na Amazônia e 20% nos Cerrados. Então, depois passou para 80% na Amazônia e de 65% no Cerrado, na região amazônica. Esse ponto é que deu alguma confusão de 2001 até agora, que era dentro daquela medida 2166, que muitos agricultores entendiam que aquilo não era uma lei, que não deveria ser obedecida. Então agora ficou consolidado nesse projeto que sim, é uma lei e tem que ser obedecida, mas o Congresso, já no caso da Câmara, ele mandou para cá e nós aqui senadores garantimos a sua aprovação, é de que quem desmatou até 22 de julho de 2008, ele fica na lei da época em que ele fez essa conversão. Por exemplo, se na lei de conversão ele 80%, ele tem que deixar 80% de reserva. Na lei de 50, ele tem que deixar 50%. Só que se ele desmatou a mais nesse período, ele terá que fazer uma compensação. O que, que é isso? Ele vai comprar uma área dentro de um parque estadual, uma reserva, um parque de reserva, ou ele vai oferecer alguma área que ele tenha, pode até alugar isso também, que chama de cota de reserva legal, ele poderá fazer a substituição, então, da área que ele desmatou a mais e vai poder continuar plantando nessa área, mas tem que fazer a substituição para uma área posterior. Então, aliás, diferente. Isso faz, então, com que o meio ambiente seja obedecido, a reserva legal vai existir e a agricultura fica também protegida porque ele não tem que reflorestar a mesma área. Então, acho que esses pontos foram pontos muito importantes aí no projeto de lei que veio da Câmara, passou no Senado, para não desocupar as áreas que já são produtivas hoje no Brasil.
Quer dizer, então, que quem desmatou a mais numa área que só poderia desmatar 20%, ele pode compensar essa área desmatada para uma outra terra que ele arrende ou ele compre em outra região que a floresta ainda está preservada.
Perfeitamente. Esse é o espírito do negócio. Quer dizer, a área que ele vai fazer de reserva, ele nunca mais vai poder desmatar isso. E aquela que ele já está produzindo, ele continua produzindo, que é interesse do Brasil que a gente continua produzindo alimentos e energia do jeito que a gente faz.
Agora, senador, em relação às beiras dos rios, né, que talvez seja a área mais sensível assim, para proteção das águas, né? Também tem essa questão da área consolidada, né? O desmate mínimo ou a conservação mínima é de 30 metros nos rios menores, mas quem desmatou a mais, até 15 metros, pode explorar, é isso?
Exatamente. A lei diz que nos rios de 10 metros tem que deixar 30 metros. De hoje em diante.
Né? Certo.
Para trás, quem desmatou toda a beira de rio tem que recuperar 15 metros. Isso para todo mundo, independente de onde ele for. Já nos rios maiores, você vai subindo a quantidade de metros conforme a largura do rio, podendo chegar até 1.000 metros nos rios grandes, tipo o Rio São Francisco, o Rio Paraná, Rio Iguaçu, esses rios grandes. Só que aí, nós aqui no Senado, tomamos um cuidado que é o seguinte: você pode ter um pequeno produtor com uma área pequena na beira de um rio grande. Então, se fosse simplesmente seguir o que a lei manda, a largura do rio vezes isso, daria lá 1.000 metros, por exemplo, ou 800 metros, 500 metros de distância da beira do rio até o final da APP. Bom, se isso fosse uma verdade absoluta, o pequeno produtor, esse agricultor, deveria sair dali. Então, nós fizemos uma alteração dizendo o seguinte, que nesses casos, a largura mínima é 30 metros e a largura máxima ele é de 100 metros para as propriedades até 4 módulos fiscais. Então, dessa forma, fazendo com que o agricultor não seja mandado embora dessas áreas que ele tem. E limitado, e tem um outro artigo que diz assim, limita-se a 20% do total da área dele, que é a reserva legal somada às APPs que ele tem. Então, nós protegemos o agricultor, nesse caso, o pecuarista, quem está na beira dos rios grandes, para que ele não seja mandado embora da sua propriedade.
Já o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, critica vários pontos do projeto aprovado. Um dos pontos refere-se ao seu estado, Amapá. O texto do projeto estabelece que quando o município tiver mais de 50% da sua área ocupada por unidades de conservação e o estado mais de 65% de área protegida, as propriedades rurais dessas regiões poderão ter uma reserva legal de apenas 50% da propriedade, mesmo em região de floresta na Amazônia. O senador Randolph acha que o novo Código Florestal vai provocar mais desmatamento no Brasil.
O caput do artigo 4º diminui as áreas de preservação permanente em margem de rios, porque diminui a forma de calcular as áreas de preservação permanente em margem de rio, que deixa de ser o maior leito do rio para ser a calha regular. O inciso 9º do artigo 4º, na verdade, é uma ameaça à proteção de áreas de preservação permanente em topo de morro. O inciso 6º do artigo 12, que afeta diretamente ao estado do Amapá, porque é um dispositivo que concretamente possibilita desmatamento do Amapá, porque diz que os estados que tiverem mais de 65% de unidades de conservação terão sua reserva legal reduzida de 80% para 50%. É uma ameaça para as florestas amapaenses, concretamente. E além disso, todo o capítulo 12, que no nosso entender é na prática uma anistia para quem desmatou ilegalmente.
Pois é, essa questão de consolidar, ou seja, aceitar e regularizar quem desmatou até 22 de julho de 2008, né, além do que estabelece o próprio código no que foi aprovado, só acha que isso aí pode trazer prejuízos para a preservação dos rios, das nossas matas?
Pode, porque o chamado reflorestamento que está previsto, no meu entender, é uma incógnita, é uma incerteza. E acaba triunfando a impunidade. Quem cometeu crime ambiental desmatando, acaba na prática sendo anistiado pelo crime ambiental que cometeu.
Pois é, porque na prática, quer dizer, quem desmatou até mais do que os 30 metros para os menores rios, né, pode preservar só 15 metros, né? Quer dizer, na prática vai se diminuir em muitos casos para 15 metros
de matriz. Exatamente. Até a recomposição tanto aludida e defendida acaba sendo mínima. O relatório é melhor que o da Câmara, mas é concretamente um texto que ameaça, que é um retrocesso na legislação ambiental brasileira. O mundo está caminhando numa direção, o Brasil está na outra direção. Enquanto o mundo quer preservar os seus ecossistemas e transformar a floresta em pé, utilizar a floresta em pé como dividendo econômico, como dividendo para o seu desenvolvimento, nós aprovamos uma legislação que na prática favorece que o desmatamento ocorra.
Você acredita que isso possa provocar mais desmatamento?
Eu não tenho dúvida, sim. Está claro, o inciso 4 vai reduzir a área de preservação permanente pela forma de calcular a área de preservação permanente na margem de rios, pela desproteção que impõe sobre as áreas de preservação permanente em topo de morro, pela possibilidade de redução de reserva legal em estados como a Amapá e em outros cantos, enfim, representa concretamente uma ameaça.
O relator, o senador Jorge Viana, fala que há inclusive um incentivo à exploração sustentável das florestas. Só vê esses pontos claramente no projeto?
Vejo, tem aspectos nesse sentido que não tinha no texto da Câmara, mas colocado na balança entre isso e a fragilização do texto que está previsto, acaba que o saldo é negativo para as florestas e para o meio ambiente.
Para o senador Randolph Rodrigues, essa possibilidade de manter a ocupação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, além do que estabelece o código, a chamada área consolidada, significa, na verdade, uma anistia para aqueles que cometeram crime ambiental desmatando a mais do que a lei previa.
O texto trouxe uma moldura verde, mas mantém todos os retrocessos, mantém o crime da anistia a quem desmatou até 2008. Na verdade, avança nesse sentido, faz uma institucionalização da anistia e veja, um dos aspectos da emenda faz uma minimização das multas ambientais, que terá uma consequência terrível na legislação ambiental brasileira.
Já o relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, senador Jorge Viana, do PT do Acre, não considera que a aceitação das chamadas áreas consolidadas seja uma anistia a quem descumpriu a lei.
Não tem anistia nesse relatório que eu apresentei. O que nós temos é a oportunidade do Brasil resolver um problema que ninguém resolveu até aqui. Não trouxe uma árvore de volta, uma lei rígida que foi feita, que ninguém obedecia. Não alimentou uma única família e nós agora temos uma lei que vai trazer área de preservação permanente de volta, reserva legal de volta e vai estabelecer uma regra para todos.
No próximo bloco, vamos continuar colhendo opiniões de senadores sobre o novo Código Florestal. Vamos ouvir Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e ex-governador do Amazonas, e Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente do PSB do DF.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.